O Senhor viu Samuel e o chamou. De onde me conheces? E indaga Natanael a Jesus Cristo. E Jesus diz: eu te vi. Verso 18 do Salmo 139, que lemos: eu te vi a substância, tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tu me viste. Salmo 139 levanta uma questão importante e fundamental para nós, e que está expressa na forma de desta história, destes encontros, o encontro de Samuel com o Senhor, o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com Natanael, quando Deus também encontrou a Isaías no santuário, ou que Isaías o encontrou no santuário, ou quando Moisés o encontrou na sarça, não importa. É que aquilo que se realiza na história, e acontece na história, segundo a visão do salmista, é uma realidade por Deus determinada. Escrita no seu livro, é a metáfora que usa, como se Deus tivesse um livro e fosse um escritor, e que ali escrevesse a nossa história. E que ela se desenvolvesse, se desenrolasse, assim como se desenrola os dramas e as histórias no cinema ou na televisão, pelos roteiristas. Deus escreveu o roteiro da nossa vida, é o que está dizendo o salmista. Mas ele diz alguma coisa ainda muito mais preciosa, do qual essa é mera consequência. Ou seja, de que os nossos dias foram escritos e determinados. Por quê? A vida não se limita à sua circunscrição histórica. E ainda que tudo que talvez eu possa conhecer da sua história, ou da sua vida, ou da sua pessoa, esteja inscrita na história da sua vida, ou seja, no tempo do seu viver, a vida é muito maior do que o tempo. O tempo não esgota o sentido da vida, e nem determina os seus valores. A vida é muito preciosa para se limitar àquilo que é efêmero, transitório, passageiro, a realidade temporal. O tempo não resume e o tempo não esgota o viver. Contrário. O viver seria muito circunstanciado, sem razão e sem sentido, se ele se limitasse a esta vida. Ora, São Paulo já dizia isso, que se a nossa esperança se resume a apenas este mundo, nós somos os mais infelizes de todos. Ou seja, a nossa vida é infeliz, ou sem sentido, que é a expressão e é a ideia central que está usando o apóstolo Paulo. A nossa vida é muito mais do que o limite histórico em que ela se inscreve. Por quê? Fazendo um jogo de palavras. Porque muito mais de que da história onde ela se inscreve, é a história que Deus escreve sobre a nossa vida ou sobre o nosso viver. A Bíblia, por vezes, valoriza o tempo e, por vezes, relativiza o tempo. Por tantas vezes, a Bíblia apresenta o sentido temporal como, às vezes, um absurdo. A vida não tem suas raízes na história. A vida tem as suas raízes antes da história. É isso que está dizendo o salmista. Antes que houvesse história, antes que algum dia tivesse acontecido, todos eles já estavam escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Muito antes da história existir, ou muito antes da minha própria história, a minha história já era conhecida. Conhecida de quem? De Deus. Onde? Ora, onde Deus habita, porque Deus habita no tempo e fora do tempo, porque o Senhor habita a eternidade. Os teus olhos me viram, é o que diz o salmista. A substância é informe. Aqui ele está usando um jogo de palavra entre substância e forma. Substância, a essência e a forma, aquilo que aparece. E ainda que nós tenhamos formas variadas, as nossas formas não definem aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos é a substância, é a essência daquilo que nós temos dentro. E é aqui que o salmista, então, está usando o jogo de palavras, da substância sem forma. Tu me viste quando eu ainda não existia. Sempre esqueço de explicar isso. São conceitos até muito usados depois, desculpa, pela filosofia. O Platão dizia o seguinte: o mundo que a gente vê, esse não é o mundo essencial. O mundo essencial é um mundo que a gente não vê. Aqui o que nós temos são sombras deste mundo perfeito. Então, aquilo que você vê, a minha forma, não é a minha essência. A minha essência pertence a esse mundo superior e espiritual, que ele chamava do mundo das ideias, ou mundo das essências, ou não das aparências. Então, entre aquilo que aparece e a nossa essência, entre a essência e a aparência, existe uma distância. É por isso que a Bíblia diz lá, por exemplo, no livro do Gênesis, como é que ela descreve a terra? Que a terra era como? Sem forma e vazia. É difícil de explicar isso, mas é difícil de pedir para pensar. Pensa numa coisa sem forma. Existe alguma coisa que não tenha forma? Tudo tem forma. Porque a gente aprende as coisas pela forma. Essa é uma categoria a priori, segundo o Kant. Que para a gente conhecer alguma coisa, ela tem que ter forma. Porque senão a gente é incapaz de aprender, de conhecê-la. Quando diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia, ele está dizendo que a terra não existia. Porque tudo tem forma e conteúdo, essência e aparência. Substância e forma. Se não tem conteúdo, é vazia. E se não tem forma, é inexistente. É uma linguagem filosófica para dizer, olha, não existia nada e Deus criou todas as coisas. Forma, substância, sem forma. O salmista está dizendo assim, tu me viste a substância ainda informe. Ou seja, você me viu na minha essência, na minha natureza. Porque a minha aparência, ou seja, aquilo que aparece na história e vai crescendo e se desenvolvendo e se realizando e ali adiante morre, isso não define aquilo que eu sou. A minha forma não me define. Ainda que ela seja uma forma de ser humano, ainda que tenha todas as características próprias da raça humana, do gênero humano, isso não me define. O que me define é a minha substância. Que Deus viu quando? Se antes, viu antes da história. Antes que a história houvesse, antes que houvesse escrito os meus dias, tu me viste a substância ainda informe. Ou seja, o salmista está dizendo assim, ó, nós não viemos da casualidade. Ao contrário, apesar de sermos gerados e nascidos dos nossos pais e de um encontro casual entre o espermatozoide e o óvulo, não é isto que define quem eu sou. Eu não sou, em essência ou natureza, um encontro meramente da casualidade. A minha origem não está nas entranhas da minha mãe. A minha origem está na eternidade, porque Deus me desejou, me quis, escreveu os meus dias e eles se realizam, porque antes da história, Deus me amou. Ele me viu. Teve um olhar para mim. Antes que tudo viesse a ser, antes que eu viesse a existir, eu sou fruto não do desejo do meu pai e de minha mãe. Eu sou fruto do desejo de Deus, que me quis, me viu, escreveu os meus dias e os determinou. Nós somos a concretude do desejo eterno do Criador. Antes que algo exista, foi desejado e pensado por Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isto: nós somos feitura dele. O termo aí usado é o mesmo para fazer, que o artista usa para fazer a obra de arte. Eu sou uma obra de arte de Deus que me fez. É o que está dizendo o apóstolo Paulo. É por isso que aquilo que eu sou não é necessariamente aquilo que aparece. Eu sou muito mais do que a minha aparência. Dentro de mim mora uma essência desejada por Deus, que Deus viu, amou e resolveu que deveria aparecer dentro da história. Os olhos de Deus repousaram sobre mim. Eu te vi, a substância ainda informe. Eu sempre insisto nisso. O problema não é Deus nos ver. O problema é Deus virar o rosto da gente. Nem que o olhar de Deus seja o juízo divino. É preferível o juízo divino do seu olhar do que Deus ter o rosto virado contra nós. Porque isso significa que a gente está entregue à própria sorte. Você já viu algum juízo na Bíblia condenar alguém? O juízo divino é sempre para a salvação. Foi assim que ele fez com Jonas, mandou Jonas ir lá em Nínive. E Jonas não queria ir. Por que que Jonas não queria ir? Porque ele sabia que se eles ouvissem o juízo divino, eles iriam se arrepender. E Jonas não queria. O juízo de Deus não é para condenação. O juízo de Deus é para salvação. É por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz São João. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque os olhos de Deus está sobre mim, porque os olhos do Senhor repousou sobre você, nós podemos saber, não só sobre a nossa origem, mas também sobre o nosso destino. Eu vim de Deus e da eternidade, e o meu destino, a minha história está escrita por Deus, e a minha história é o desenrolar do amor divino a meu respeito. Todos os meus dias foram escritos e determinados, porque Deus repousou o seu olhar sobre mim. Nós viemos do eterno e nos dirigimos à eternidade. Deus nos viu. Logo significa dizer que Ele nos viu com bondade. Deus me vê. E quando eu descubro que eu estou debaixo do olhar divino, que Deus me vê, que não existe nada que me aconteça que Deus não veja, que não existe nada a meu respeito que Deus não saiba, que não existe segredo algum na minha vida que Ele não conheça, e que Ele sabe e conhece a meu respeito muito mais do que eu mesmo sei e conheço a meu próprio respeito. E no entanto Ele me amou. Ele me aceitou como eu sou. Porque nós viemos do eterno e nos dirigimos à eternidade. E quando eu descubro que Deus me viu, eu posso lançar também para Ele o meu olhar. E o Deus que me vê, me permite que eu o veja no rosto humano e bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador. O olhar de Deus para a gente é Jesus. E como é que Deus resolveu me ver? com um amor eterno e tal e de tal maneira, é o que diz São João. Um amor eterno e tal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Os olhos de Deus para mim é o rosto humano e amável de Jesus Cristo. E esta é a grande descoberta quando os meus olhos tocam nos olhos do Senhor que me vê. Sentir-me amado e visto. Onde não tem visão, não tem amor. Caim mata Abel. Deus passa na virada da tarde para Caim e diz assim: você viu o seu irmão? Ele diz: não, não sou o guarda dele, o vigia dele. Lázaro está à porta. Ele quer comer o pão com que o outro limpa a boca e joga pelo chão. E ele não consegue se arrastar e nem afastar os cães de cima dele. E o homem nunca o viu. Nunca. Não o viu. Quando estava em tormento, aí viu. Vocês lembram o que disse a voz que falou com Moisés da sarça ardente? Lembra? Eu vi o meu povo. Eu vi. Deus nos viu. Onde não existe visão, não existe amor. Porque amar é ver o outro. Deus me viu. Ele me viu a substância ainda informe. Quem descobre essa verdade, descobre o amor. O amor verdadeiro, eterno, imutável, fiel. O amor que está acima dos erros. O amor que está acima das falhas. O amor que está acima das rugas. O amor que está acima das imperfeições. O amor que está acima da moral. Nós achamos isso, que se nós formos perfeitos, corretos na nossa moral, sem rugas, sem falhas, sem erros, sem imperfeições, que Deus vai nos amar. O amor de Deus é acima do bem e do mal. O amor humano é que é abaixo do bem e do mal. Está submetido ao bem e ao mal. Bem e mal é a moral, né? É um jogo de ideias que fala isso. O nosso amor é moral. O amor de Deus é acima da moral. Ele nos ama muito além dos gestos morais. Eu só estou salvo e a minha vida, eu posso caminhar os meus passos e todos os dias seguro. Porque eu sou a expressão e a concretude do desejo e do amor de Deus. Eu estou salvo por amor, por graça, porque Deus desejou assim. Só entende que o livro da vida registra o seu nome? Quem descobre o olhar eternamente amoroso de Deus. Aí está o sentido dos eternos decretos, aí está todo o sentido da doutrina da predestinação, aí está todo o sentido da doutrina da salvação, aí está o maior amor de todos, aí está a maior alegria e o melhor saber. Eu te vi. Eu te vi. É por isso que São Paulo vai dizer assim: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. eu te vi. Deus me viu e me amou. Que o viver nosso esteja materializado nesta verdade. Eu não sou o que pareço, e nem a minha aparência. Deus, quando me fez, eu sou muito bonitinho, mas eu sou muito mais do que isso. Eu não sou aquelas realidades que falecem e desfalecem. Eu não sou aquele homem exterior que se corrompe, diz o apóstolo Paulo. Eu sou o homem interior que se renova de dia em dia. É por isso que vale a metáfora. Que ainda que você me veja me arrastando pelo chão como uma lagarta, dentro de mim mora uma borboleta. É assim que eu sou. É assim que Deus me vê. Vocês não conhecem aquela historinha do príncipe maravilhoso com a voz tão linda quanto a minha, que ia lá para a floresta e cantava, e cantava, e encantava? Conhecem? Todos os animais da floresta se reuniam e ele soltava sua linda voz e cantava. Um dia chegou uma bruxa malvada e disse: ah, eu também canto muito bem, eu quero cantar com você, nós vamos fazer um duo. E começou a cantar, e foi aquela gargalhada. Todos riram da bruxa. Ela ficou tão humilhada e com tanto ódio que ela virou para o príncipe e disse assim: eu não posso cantar com você, pois você nunca mais vai cantar. Transformou ele num sapo. E lá foi ele viver no meio dos sapos. Ficou tanto tempo ali que esqueceu que era um príncipe. Aprendeu a sua nova língua, que era a língua dos sapos, que é o coaxá. Horrível. Só que todos os dias de noite ele sonhava. Ele sonhava que era um príncipe e que cantava lindamente. Este sou eu. Este é você. Aí está a nossa essência. Quando Deus me viu, a minha aparência, ela fenece. A minha forma, ela vai se destruir. Eu vim da eternidade e a eternidade é o meu destino. Porque eu sou fruto e objeto do amor de Deus que me viu. Que Deus nos abençoe. Amém.